Vereador Dilamar.
Presente.
Vereador Ademar. Vereador Paraguaçu. Vereador Antônio Valau.
Presente.
Vereador Elisandra.
Presente.
Vereador Jussara.
Presente.
Vereador Vasco.
Presente.
Vereador Osmar.
Presente.
Vereador Everton Luiz.
Presente.
Vereador Paulo Lemos. Presente. Todos os vereadores presentes.
Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 19 de junho de 2017. Convido o vereador Osmar Del Rosso Estivanin para que faça a leitura de uma passagem bíblica conforme resolução instituída nesta Casa Legislativa.
Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué capítulo 1, versículo 9.
Obrigado, vereador Osmar. Solicito ao primeiro secretário faça leitura das matérias de conhecimento.
Conselho Municipal de Saúde. Carta aberta à comunidade. Ilustríssimo senhor, nós membros do Conselho Municipal de Saúde vimos pela presente carta manifestar o posicionamento desse conselho sobre a manutenção do programa SAMU no município de São Francisco de Assis. Justifica-se a permanência do programa predominantemente com recursos advindos do vínculo federal que conta como pagamento de honorários para 11 profissionais, entre eles enfermeiros, técnicos de enfermagem e motorista, no valor de R$ 38 mil, e um incentivo ao Hospital Santo Antônio para manter o serviço porta aberta, no valor de R$ 84 mil. Salientamos que ao perdermos esse programa, o Hospital Santo Antônio perde esse incentivo, o que acarretaria maiores dificuldades.
Esse documento é matéria vencida. Por gentileza, o próximo.
Comissão de Assuntos Municipais. Ofício Circular número 03/2017. Excelentíssimo senhor presidente, a Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Dessa forma, temos a honra de convidá-lo para as próximas audiências públicas da comissão, conforme segue. Dia 20/6/2017, terça-feira, às 9h30, na Assembleia Legislativa, no plenarinho terceiro andar, audiência pública, discutir o Índice de Governança Municipal, recentemente lançado pelo Conselho Federal de Administração. Proponente, o deputado Eduardo Loureiro. No dia 27/6/2017, terça-feira, às 9h30, na Assembleia Legislativa. Audiência pública conjunta para tratar da situação do regime próprio de previdência dos municípios do Rio Grande do Sul. Proponente, deputados Eduardo Loureiro e Frederico Antunes. Comissão conjunta, finanças, planejamento, fiscalização e controle. Atenciosamente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Terceiro simpósio de gestão pública municipal. Gestão de pessoas, potencializando o conhecimento e qualificando o setor público. Dia 23 de junho de 2017, Auditório Central do Instituto Federal Farroupilha, em São Vicente do Sul. Programação, à 1h30, credenciamento e abertura, às 14 horas, palestra, a questão previdenciária municipal, um desafio aos novos gestores. Júlio César Fusilini Pause, diretor acadêmico da DPM Educação Limitada. Às 15h30, palestra, devolutiva planejamento estratégico regional do Vale do Jaguari. Jacques Jäger, consultor responsável pela elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional do Vale do Jaguari. 18 horas, café colonial por adesão. 19h30, palestras. O desafio da gestão de pessoas no setor público. Dr. Sandro Berg, auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Autor de livros sobre a área da gestão pública. Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 218/2017, senhora vereadora Jussara Matheus. Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deles responder ao pedido de informação no qual está faltando médica no SF João 23. O motivo é que encerrou o contrato da médica intercambista que atuava no SF do João 23, a senhora Maria Rebeca Martínez Cosme, participante do programa Mais Médicos para o Brasil, cooperação internacional, na data de 1º de junho de 2017, devido a mesma já ter cumprido suas atividades no programa pelos 3 anos que tem direito, sendo que no momento estamos no aguardo do programa Mais Médico para o Brasil de uma reposição da médica para a unidade de saúde. Mas com relação aos três médicos que atuam no UBS Central, onde um poderia se deslocar o UFS João 23, se torna inviável ao município a manutenção de um médico para o SF do João 23, pelo simples fato de que pode acarretar em prejuízos para o município no programa Mais Médicos, como perda de uma vaga no programa, que no momento são de três vagas. Duas preenchidas e uma vaga no aguardo de reposição, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando com a defasagem de dois médicos no momento. Um no SF João 23, no aguardo de reposição do programa Mais Médicos, e um no SF do bairro João de Deus, que está em gozo de férias. Com relação ao atendimento médico nas unidades citadas acima, não está havendo negligência da Secretaria Municipal de Saúde, tampouco das equipes de saúde, que prestam um excelente trabalho, com ética e dedicação, cumprindo com suas atribuições efetivamente, pois as unidades de saúde estão prestando atendimento normalmente, onde os enfermeiros, juntamente com os técnicos de enfermagem, fazem uma triagem de todos os pacientes. Sendo assim, é descoberta qual a necessidade de cada paciente. Se é ou não necessário atendimento médico, quando há necessidade de atendimento médico, os pacientes estão sendo encaminhados à UBS Central para ter atendimento de forma qualitativa, quantitativa e, acima de tudo, humanizado. Sendo que o que tínhamos para o momento, atenciosamente, Gitânia Carvalho Severo, secretária municipal de saúde.
Senhores vereadores, a vereadora Jussara fez a solicitação para que fosse dado conhecimento neste ofício, que é uma resposta a um pedido de informação aprovado no plenário, de origem da vereadora. Eu tenho em minhas mãos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respostas de pedidos de informações. Pergunto aos autores se querem que dê conhecimento em plenário. O vereador Paraguaçu tem alguns pedidos, vereadora Elisandra. É os mesmos documentos que foram entregues na sessão do Beluno. Não há necessidade de fazer a leitura dos seus? Do seu, vereadora, também não? Vereador Paraguaçu, deixa eu ver quem mais aqui, mais algum autor. Vereador Ademar Frescura, não precisa também? Muito obrigado. Vereador Dilamar, não, eu tô, pergunto se o senhor quer que faça, dispensa. Vereador Paulo Lemes e vereador Lisandro. Agradeço aos vereadores pela compreensão. Solicito ao primeiro secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores ou verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente.
Permanecendo a presença de todos os vereadores, eu solicito que seja feita a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 19 de julho de 2017. Requerimento número 97 de 2017 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja feita com urgência a instalação de placas de trânsito proibindo a passagem de ônibus na rua Genésio Adolfo Barcelo, nos dois sentidos. Requerimento número 98 de 2017 dos vereadores Eberton Luiz e Vasco Carvalho à mesa diretora, que seja agendada a próxima reunião ordinária descentralizada na localidade do Espinilho, primeiro distrito. Requerimento número 99 de 2017 do vereador Dilamar Salbego ao Executivo Municipal, que seja providenciada a colocação de tubo na sanga do Engenho Velho, acesso à agroindústria Lamberti. Requerimento número 100 de 2017 da vereadora Elisandra de Melo Sacardi ao Dyer, que sejam consertados os abrigos das paradas de ônibus da RS-377, trechos entre Limoeiro e Porteira do Toroquá. Pedido de providência número 38 de 2017 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja recuperada com patrulhamento e encascalhamento a estrada do terceiro distrito Rincão do Américo, indo até a Sanga da Restinga, divisa com Manuel Viana. Pedido de providência número 39 de 2017 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja recuperada com encascalhamento a rua Dona Hélida até a rua Assis Brasil, na Vila Nova. Pedido de informação número 28 de 2017 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja enviado a esta casa documento informativo referente aos pontos que a administração pública disponibiliza o pagamento no que diz respeito a taxas de água e energia elétrica de todo o município. Solicita ainda endereços discriminados dos referidos lugares com seus respectivos valores. Pedido de informação número 29 de 2017 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal. Por qual motivo não há conversação entre moradores e o Executivo para a realização de podas em vias públicas?
Obrigado, vereador Eberton Luiz. Nós passamos esse instante à discussão das matérias da ordem do dia antes, porém vamos fazer a votação da ata da reunião anterior. Coloco em discussão a ata número 20 de 2017 da reunião ordinária realizada no dia 14 de junho de 2017, no Clube do Beluno. Em discussão, a ata. Em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade a ata da reunião anterior. Em discussão, os documentos da ordem do dia, sendo destinados 5 minutos para cada orador. Os documentos, requerimentos, pedidos de providência e pedidos de informação. Palavra à disposição? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, vamos passar à votação das matérias da ordem do dia. Solicito aos vereadores que liguem os microfones, os líderes. Como vota a bancada do PMDB?
Vota favorável.
PDT?
Favorável.
PP?
Favorável.
Estão aprovados por unanimidade todos os documentos constantes na ordem do dia desta sessão ordinária de 19 de junho de 2017. Passamos ao expediente da pauta. Em pauta, o projeto de lei número 30/2017 do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual PPA do município de São Francisco de Assis para o quadriênio 2018-2021. Vereadores inscritos na pauta? Nenhum. Passamos ao período de comunicação pessoal. Período de comunicação pessoal, tempo disponível de 5 minutos para cada orador. Palavra à disposição. Nenhum vereador querendo fazer... Ih, vereadores, vamos lá. Já ia estar com o martelo para encerrar a sessão. Colocamos à disposição, então vamos conceder a palavra ao vereador Vasco Carvalho. 5 minutos. Não, estou dando o tempo necessário. Se ninguém solicitar a palavra...
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, comunidades aqui presentes, registro a presença da nossa irmã, também do ex-vereador Hipólito, do ex-governador do Rotary Club, Dr. José Pedro Belagama, e eu, juntamente com o vereador Dilamar e a vereadora Elisandra, na reunião ordinária lá no Beluno, nós fizemos uma moção para agradecer todo o trabalho prestado pelo Rotary Club e pela Casa da Amizade de São Francisco de Assis. Certamente, senhor presidente, haveremos de combinar um dia especial para que se faça essa entrega ao Rotary e também à Casa da Amizade por todo o trabalho que vem prestando à nossa sociedade. E eu quero também, uma vez que houve um pedido do Dr. Belagama e eu não poderia fugir de servi-lo, ele quer fazer um agradecimento, né? E ele me deu aqui, através do seu filho, e eu não vou ler todo, mas a parte principal aqui eu vou salientar para que os vereadores e para a comunidade saibam. A gente cobra muito da RGS, da antiga S-Sul, mas também através dele aqui eu já estou sentindo que podemos também reconhecer algum trabalho prestado por alguém. E ele aqui encaminha uma solicitação a nós, a mim e a todos os vereadores da casa, para que seja feito um estudo que a RGE-Sul, em especial a equipe da manutenção referente ao atendimento do sinistro ocorrido no domingo, dia 18, na madrugada, quando eles botaram em atividades, trabalhando todo o tempo para colocar indisponibilidade à rede naquela localidade. E o Dr. Belagano está pedindo que você faça esse registro de agradecimento, principalmente aos funcionários, que às vezes passam uma noite trabalhando para que no outro dia a gente possa ter. Dr. Belagama, fiz isso com o maior prazer, porque nós cidadãos que somos efetivados ou eleitos pela comunidade, estamos aqui para cobrar coisas importantes que venham a servir a nossa comunidade, mas também estamos aqui para agradecer algumas atitudes que realmente merecem do nosso reconhecimento. E eu estou fazendo isso com o maior prazer, e aquelas pessoas que estão nos escutando através da Rádio Prisão Assisense e dos meios de comunicação, eu quero dizer que nós e eu estamos aqui preparados para pedir, cobrar e também agradecer. Eu acho que o ser humano, ele começa a ser reconhecido numa sociedade quando ele sabe todas as suas atividades do dia a dia, de cobrar, de pedir e de reconhecer. Então, Dr. Belagama, obrigado por essa oportunidade que nós temos. E eu estou à disposição para fazer isso. Algum agradecimento que a comunidade queira fazer a alguém, a alguma instituição, nós faremos com todo prazer. Acho que é uma maneira da gente conseguir alcançar os nossos objetivos de vida, né? Senhor presidente, também quero salientar que todos os documentos aqui não me manifestei, mas que a gente entrou com um documento juntamente com o vereador Everton, pedindo a reunião lá no Spinner, porque eu acho importante essa reunião. Acho que foi válida a nossa ida lá, mesmo que pegamos uma noite muito ruim, chovendo, com muita neblina, dificuldade de retorno, mas o prazer de nós podermos estar numa comunidade foi muito importante. Da gente conviver com as pessoas, da gente conversar com as pessoas. Inclusive, teve vereador que se perdeu, mas não é um caso. Então, acho que é importante. Por isso, nós, juntamente com o vereador Heber, a gente conversando um dia, e ele também, como uma pessoa mais ligada à cidade, mas que quer abrir o leque com o interior, atendendo algumas demandas que o vereador Lazão não faça no interior, ele quer fazer.
nós resolvemos pedir que essa comunidade de Cuiabá e Lisana, que essa reunião seja na comunidade do Espinilho. Então, esse nosso pedido, tenho certeza, foi aprovado por todos os vereadores e certamente nós estaremos fazendo essa reunião lá. Mas finalizo dizendo, combinamos, presidente, junto com o vereador Dizamar, junto com a vereadora Lisanda, esse dia especial para São José Assis, porque eu tenho testemunha, pode ser na próxima segunda, eu tenho testemunha muito especial a fazer o Rotary e a Casa da Amizade quando eu tive a oportunidade de ser prefeito da cidade e o trabalho com que eles fizeram para me ajudar. Eu só tenho agradecimento a essas duas instituições de serviço em São José Assis. Obrigado.
Nós que agradecemos, vereador Vasco Carvalho, inclusive cumprimentamos Vossa Excelência e a vereadora Elisandra e o vereador Dilamar pela proposição destinada ao Rotary Clube de São Francisco de Assis, e vamos agendar então para a próxima segunda-feira nós recebermos aqui. Essa semana foi um pouco curta devido ao feriadão e não foi possível o agendamento, vereador, mas o documento foi aprovado na quarta-feira lá no Beluno e nós vamos agendar então a entrega solene na próxima segunda-feira. Aqui vamos receber os rotarianos da cidade de São Francisco de Assis. Eu suspendo a reunião pelo tempo de 10 minutos para corrigir um equívoco na celeridade da tramitação dos documentos. Eu tenho uma solicitação deferida pela mesa ao secretário municipal de Turismo e Desporto, o secretário William Gomes, que por designação do senhor prefeito municipal, solicitamos através dessa casa que viesse dar explicações a esta casa legislativa acerca de fatos ocorridos que envolveu a pessoa do nosso secretário. Convido o nosso secretário William Gomes para que preste os devidos esclarecimentos.
Primeiramente, meu boa tarde a todos os vereadores, ao senhor presidente. Agradeço, bem como também à mesa diretora, por essa oportunidade de estar aqui prestando esclarecimentos. Meu boa tarde também à comunidade assisense, que nos escuta aí através das ondas sonoras do rádio, também demais presentes do auditório. Comunidade assisense, hoje eu ocupo este espaço em virtude de uma denúncia feita pelo vereador Paraguaçu na sessão da Câmara do dia 5 deste mês de junho, onde trouxe uma foto de meu veículo na Secretaria de Obras de nosso município, e este estando suspenso por um macaco. Vamos aos fatos. É importante salientar que a foto é do mês de janeiro, entre 9 a 13 de janeiro de 2017. Convicção, posso afirmar este ocorrido, pois nunca houve fato similar envolvendo o meu veículo. Nesse sentido, nesta época, foi quando estávamos na iminência de sediar o jogo válido pela Copa Santiago, pela primeira vez em nosso município. E para tanto, se fazia necessário deixarmos as instalações de vestiário e arquibancadas aptas conforme determinação do PPCI, sendo uma dessas exigências a instalação de portas de saída de emergência nos vestiários. Imperioso frisar que naquela semana tivemos grande assessoramento de muitos servidores da Secretaria de Obras, inclusive do serviço do setor de iluminação pública, ao qual o vereador Paraguaçu integra a equipe, também pedreiros, serventes do município. Desde o primeiro dia ao qual fui convidado para gerir a pasta de turismo, desporto e lazer da nossa cidade, soube da grande missão que teria, bem como as dificuldades que enfrentaria, e não me surpreendi quando tive ciência que não teríamos veículo para nos dar suporte nesta empreitada. Mesmo que de forma surpreendente constatasse que em nosso patrimônio haviam dois veículos Fiat Uno, porém sem condições de trafegar. Nunca tive dúvida, sempre fiz questão de dispor de meus dois veículos que possuo, Fiat Uno branco 1994 e Fiat Furgão amarelo Fiorino 2005. Este último, utilitário, que possui a adesivos da minha loja de EPI em Santiago, e por sua característica ser furgão, realizamos entregas de encomendas para os clientes da região. Entretanto, quando necessário, mesmo que muitas vezes deixasse meu estabelecimento comercial desamparado, trouxe ele para São Francisco para auxiliar na demanda e nos primeiros meses foi indispensável, pois como é de conhecimento da mídia regional, a frota de veículos e máquinas da prefeitura está sucateada. Nesse sentido, a manutenção dos veículos e o abastecimento sempre ficou por minha conta, em um ato isolado que teve como peculiar no deslocamento no final do expediente próximo ao meio-dia, tendo em vista que para otimizar o serviço iria dar carona para o funcionário Fábio Santos, que foi designado para nos auxiliar para este bater o seu ponto na Secretaria de Obras, pois trabalhou incansavelmente durante todo o período conosco, bem como no furgão da Fiorino levávamos baldes, marretas, enxadas, pás e demais ferramentas que utilizávamos para instalar as portas de rota de fuga nos vestiários. Foi quando ao sair do estágio, pelo fato do posicionamento que o veículo estava estacionado, houve o deslocamento protetor do motor, quando raspou em um barranco. Primeiramente, em minha avaliação, acreditei que o deslocamento do protetor do motor tranquilamente conseguiria suportar o trajeto. Entretanto, conforme fomos trafegando, o atrito da lata no calçamento tornou-se insuportável e aumentou o ruído. Agora, curioso, quando adentrei ao pátio para facilitar a retirada dos utensílios que carregávamos, todos os funcionários viram o que estava acontecendo. Não seria diferente em vista do barulho. Um desses funcionários foi o vereador Paraguaçu da hora, que naquele momento estava ocioso. Logo, alguns funcionários se aproximaram para olhar a condição do produtor do motor, em uma reação natural de qualquer ser humano de boa fé. Ainda frisei, quando quero sair daqui para dar continuidade no trabalho, atando ou arrancando o protetor, e o mecânico mencionou, em 2 minutos eu dou um jeito nisso, já trazendo o macaco. Agora tenho certeza, foi o suficiente para pessoas de má fé fazer uma baita demagogia. Ora, se este ato não causou prejuízo ao erário público e o vereador como fiscal do povo, por que não mandou parar naquele momento? Não mandou parar porque em nenhum momento acarretou prejuízo à coisa pública. Ato este que escancaram em tudo denegrir a minha imagem bem como da administração atual. Agora, amigos, uma coisa eu lhes afirmo. Um dos grandes motivos que me fez pensar em aceitar ou não o convite de gerir a pasta que hoje estou atuando é que a política cisense está imersa em situações que envolvem conflitos partidários, com interesses pessoais, e neste momento o que é o principal objetivo fica em segundo plano, que é o benefício do povo, da coletividade, com políticas públicas sustentáveis e que aprimoram os meios para melhor convivermos em sociedade. Entretanto, respeito a forma de pensar de cada pessoa, respeito a evolução individual de cada um, tanto moral como intelectual. Respeito este que é importante e indispensável para a civilidade. Reforço que ainda nos dias atuais me utilizo dos meus veículos para serviço da secretaria, tendo em vista que a grande dificuldade financeira que enfrenta nossa cidade, e por termos prioridade em quitar dívidas antigas e sanar eminências existentes na saúde e educação, assim aguardo o momento oportuno de estabilidade financeira para termos um veículo apto para a nossa secretaria. E como não é de minha conduta estar apegado a situações de confronto ou animosidade, a quem quer que seja, depois deste processamento, viro a página e pode ter certeza que com o habitual respeito que sempre lhes dirigi, estão intactos, inclusive aqueles que usaram dessas fotos para polemizar e criar um ambiente hostil. Externo assim, presidente, meu voto e desejo de boa sorte a todos que lutam para o desenvolvimento do nosso São Francisco de Assis.
Eu solicito que o secretário permaneça no recinto. Eu quero trazer conhecimento do plenário e dos demais vereadores que a mesa diretora, ao receber a cópia da foto onde constava o veículo no pátio da secretaria, na mesma sessão recebemos do vereador Paraguaçu, sem a menção, faço justiça aqui, sem a menção do nome do secretário, o que nós, na condição de presidente, demos pleno conhecimento do fato que estava ocorrendo. Solicitamos ao líder do governo, vereador Vasco, para que imediatamente solicitasse explicações ao secretário através da administração. E antes mesmo que notificássemos o secretário William, ele procurou essa casa para trazer as devidas explicações. Vai ser essa a nossa metodologia, enquanto presidente dessa casa, esclarecimentos sobre qualquer tipo de envolvimento ou denúncia envolvendo a administração. E eu espero que reste esclarecido e coloco a palavra à disposição de qualquer um dos vereadores para qualquer questionamento a respeito desse fato em específico. Vereador Vasco Carvalho.
Na verdade, presidente, nem vou fazer pergunta, eu só vou agradecer porque foi cobrado o senhor para que eu falasse com o secretário William, eu procurei o secretário, fomos junto na jurídica para saber, o secretário achou melhor vir pessoalmente, eu quero parabenizar pela atitude, eu acho que a sociedade precisa de esclarecimento, né? E esse esclarecimento acho que foi dado pelo secretário.
Vereadores, nem o vereador querendo fazer, vereadora, vamos ser rápidos nos objetivos.
William, só para te ajudar, o carro da secretaria sempre foi uma porcaria, porque quando eu fui secretária também, raras as vezes que eu pude usar ele, eu usava o meu carro, né, então... Teu esclarecimento está muito bom.
Palavra à disposição. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, quero agradecer ao secretário William e mais uma vez justificar, sempre que for necessário ou houver entendimento de qualquer um dos vereadores dessa casa, independente do partido, PDT, PMDB ou PP, e houver a necessidade de convocação para esclarecimentos de qualquer fato, a presidência da casa vai estar deliberando sem olhar a quem. Nós vamos tomar esse tipo de atitude que tomamos e eu agradeço ao secretário William, espero que esteja esclarecido e restabelecido.
Presidente, gostaria de parabenizá-lo pela forma ao qual conduziu a sessão do dia 5. Quero dizer que tenho certeza que a administração ela quer trabalhar assim com transparência, né? Acho que você faça lutar, nós utilizarmos os meios de comunicação que estão aí disponíveis e desejar, eu quero agradecer a toda a comunidade assisense que ela é testemunha do nosso trabalho. A partir do momento que, até no mesmo dia, na segunda-feira, eu estava aqui na quadra poliesportiva da Praça Coronel Manuel Viana, quando eu soube dos acontecidos, daquilo que foi mencionado aqui nesta casa. Era 6:30 da tarde, eu estava ali trabalhando e o pessoal foi ali me comunicar. Logo eu me dirigi, então, né, ao meu estabelecimento para verificar aquilo que estava já circulando em blogs da cidade. E às vezes isso machuca um pouco a gente, mas é como eu digo, às vezes uma foto pode falar muito, né, mas se tiver que ser usado uma, mil, duas mil, três palavras, elas serão usadas, pelo menos quando se tratar da minha pessoa. Eu sempre vou colocar-me disponível para esclarecimentos. Eu acho que a comunidade, ali no próprio vídeo, foram mais de 4 mil visualizações neste vídeo, mais de 32 pessoas compartilharam, porque elas têm visto no dia a dia a forma ao qual nós estamos tratando com seriedade a secretaria. E bem como salientou a hoje vereadora Jussara, você tem bastante conhecimento como é árduo o nosso trabalho lá, parabéns pela forma ao qual você sempre também esteve em frente a essa pasta. E o nosso intuito é sim trabalhar, né, sempre em prol da nossa comunidade, com todos aqueles utensílios que até mesmo às vezes fazem parte do nosso bem, nossa propriedade, e como assim estão sendo feitos com meus veículos. Eu entendo a forma ao qual hoje é dificultoso para o município economicamente, né? E eu vou aguardar o momento oportuno, então, para que seja destinado um carro para a nossa secretaria. Mas os acontecimentos que hoje ocorreram, nem um momento isso aí vão me tirar a vontade de trabalhar em prol da minha comunidade. E sempre que eu tiver utilizado os meus veículos, eu irei utilizá-los, vereador.
Obrigado, secretário. Nós agradecemos a sua participação. E reiteramos aqui o direito do vereador Paraguaçu em fazer as cobranças, as devidas manifestações. É um direito do vereador fazer qualquer tipo de questionamento nessa casa, e eu quero lhe assegurar que sempre os vereadores terão esse direito de fazer os devidos questionamentos. Lamentamos que tão logo o vereador tenha nos apresentado de forma respeitosa, secretário William, de forma respeitosa, o vereador apresentou para nós o questionamento. Houve setores da imprensa que usaram sem aguardar as devidas explicações, já com acusações que não partiu do vereador Paraguaçu. Isso faz justiça.
Presidente, só um pouquinho. Também quero parabenizar o vereador Paraguaçu, porque isso é o trabalho do vereador, é ver se a coisa está certa ou não. O senhor está de parabéns também, porque assim ficou esclarecido que não teve nada de errado, né? Que não teve gasto para a prefeitura. Se alguém tiver algo que tenha provas, então vamos à luta novamente.
Senhoras e senhores, nós retornamos à sessão. Eu solicito ao secretário que faça a conferência do quórum.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente.
Está reaberta a sessão, a palavra continua à disposição no espaço de comunicação pessoal. 5 minutos. Vereadora Elisandra de Melo Sacarte.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, em nome do seu Sérgio Binato, todos sintam-se cumprimentados. Vou me referir sobre o requerimento que encaminhei para o Dyer, agradecer por todos votarem favorável, porque tem muitas paradas que não têm o abrigo e as pessoas vêm para pegar o ônibus. Então, que se eles não conseguirem realizar os abrigos, que eles liberem, mandem um documento para as pessoas se unirem e construírem, que aí pelo menos elas vão ter aonde se abrigarem. Por causa que nós não podemos construir um abrigo numa parada na RS-377 sem a liberação do Dyer. Quanto ao outro meu pedido de informação, por várias vezes eu me encontrei com o seu José Pires e ele me pediu: tu não vai fazer um pedido de informação? Até eu coloquei assim, ó, ao Executivo Municipal, que tivesse uma conversação entre as partes. A gente sabe que a via pública é um município que tem a responsabilidade de fazer a poda, tudo, só porque tem muitas pessoas que plantam árvores frutíferas e que às vezes elas ficam sentidas porque são cortadas. Então, que tivesse um diálogo entre as partes, que aí não criava esse clima, assim. O seu José teve ali, me trouxe um documento sobre a poda dessa árvore frutífera dele e pediu para mim registrar aqui em plenária. Então, é uma sugestão, presidente, que tenha uma conversa entre as partes, que fica mais harmonia entre comunidade e executivo. Ouvindo atentamente o secretário William falar, a gente sabe da... Às vezes não tem carro, muitas vezes, eu já disse aqui que eu mesmo andava na minha caminhoneta para atender, né? Só porque ele acabou usando a oficina para arrumar o carro, né? Então, ele esclareceu para nós que não teve gastos exorbitantes, mas que
não,
ele...
Não teve gastos, vereador, não gastaram nada.
Isso, não teve gastos, mas ocupou a parte pública para arrumar o carro particular. Então, assim, a gente ouviu o secretário, ele veio aqui esclarecer para nós. Então, assim, ó, a gente sabe, né, que muitas vezes não tem carro para a disposição, né, só porque não justifica em arrumar o carro dentro de uma secretaria, né, que é um carro particular. São essas minhas considerações e devolvo a palavra à mesa.
Senhores vereadores, essa questão envolvendo o secretário William teria sido muito oportuno com a presença do secretário que nós colocamos a palavra à disposição. Acho extrema indelicadeza da nossa parte, após a retirada dele, nós abordarmos o tema, apesar de serem livres para abordar. Mas eu quero deixar claro para a comunidade, para quem ouve, que nós colocamos a palavra à disposição e os vereadores não solicitaram. Mas todos são livres e responsáveis pelos seus atos. Portanto, vou permanecer com a palavra aberta, sem interrupções, podem falar o que quiserem. Só acho que deveria ter sido questionado pessoalmente, uma vez que ele se dispôs a vir a essa casa e aqui se colocou frente a frente com todos para ouvir e prestar esclarecimentos. Eu solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos, eu preciso me manifestar.
Assumindo o trabalho da casa, com a palavra o senhor Jeremias de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de São Francisco de Assis, eu quero, nesse instante, fazer um convite. Não vamos fazer uma convocação porque trata-se de uma reunião especial dessa casa, onde não há exigência de quórum. Mas o tema dessa reunião, que vai acontecer amanhã nessa casa legislativa, a partir das 19 horas, requer a presença dos nobres vereadores dessa casa. O vereador Ademar já me procurou que vai ter compromisso no mesmo horário. Mas aqueles que puderem se fazer presente, nós estaremos amanhã às 19 horas aqui nesse plenário, fazendo uma audiência pública relacionada às questões da nossa segurança. Nós tivemos há poucos dias a transferência do nosso delegado de polícia, que deixou São Francisco de Assis, e não houve providências por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nem do governo, e nenhuma sinalização ou esperança para a comunidade de que um novo delegado titular esteja sendo nomeado para São Francisco. Nós tivemos na nossa Brigada Militar transferência de soldados do corpo efetivo, tivemos na nossa Brigada Militar, e ontem à noite eu ainda presenciei e conversei com ele, infelizmente o acidente que tirou da ativa o soldado Krauser e que não foi substituído, não veio um outro, além da defasagem policial do quadro, não recebemos nenhum outro para suprir essa lacuna na Brigada Militar. Nós temos um aumento incrível no número de abigeatos, apesar dos cumprimentos aqui à Brigada Militar pela prisão do Gás, que ficou famoso na cidade, e da sua companheira, e infelizmente um que estava junto escapou. A ação da Brigada é de se destacar aqui nesse plenário de recuperação de vários animais que tinham sido furtados, que tinham sido roubados, mas não é suficiente, apesar de esboçarem todos os esforços possíveis, não é suficiente diante do número da criminalidade na nossa cidade de São Francisco de Assis. É incrível, mas é como dizia hoje uma pessoa ali no gabinete da presidência, que as coisas acontecem às vezes ao nosso redor, debaixo do nosso nariz. Coisas que a gente imagina que São Francisco não vai acontecer, e acontece. E para isso, precisa um policiamento ostensivo, precisa uma brigada militar forte, precisa que o comandante de Santiago, que amanhã deve estar aqui, devolva a viatura que ele levou aqui de São Francisco, Binato, da consulta popular que nós viemos votar e conquistamos para São Francisco de Assis. Eu digo nós, assisenses, e o comando transferiu a viatura ao seu bel prazer para Santiago, que já possui o comando regional. Com isso, uma quantidade elevada de servidores à disposição do 5º RPMON, enquanto São Francisco passa a servir de fornecedor de viatura para Santiago. E isso essa Casa Legislativa não vai aceitar. Eu disse que nós tomaríamos providência, e eu espero que amanhã o comandante da Brigada esteja aqui, o Major, para que nós, frente a frente, não pelas costas, mas frente a frente, possa cobrar dele a devolução imediata dessa viatura. Cobrarmos posicionamentos quanto à nomeação do delegado, cobrarmos posicionamento quanto ao efetivo da Brigada Militar, enfim, lutarmos em defesa da segurança pública. Essa audiência é uma parceria entre a Brigada Militar, a Polícia Civil e a OAB de São Francisco de Assis. E a Câmara de Vereadores, obviamente, com apoio da Prefeitura Municipal. Eu gostaria que nós tivéssemos a presença da comunidade de São Francisco aqui para que pudéssemos expor esses problemas que vêm afetando a nossa gente. E precisamos desse momento, uma vez que já está agendada uma audiência com o secretário Schirmer em Porto Alegre, precisamos elaborar um documento fundamentado e conseguirmos que os nossos pedidos sejam atendidos e que possamos melhorar as condições da segurança pública em São Francisco de Assis. Esse era o meu recado para essa sessão. Eu agradeço o espaço e devolvo a palavra.
Obrigado, Jeremias. Devolvo o trabalho ao mesmo.
Palavra à disposição dos senhores vereadores. A palavra, vereador Paraguaçu Rodrigues, na hora.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, assistência aqui presente, minhas saudações. Vereador Jeremias, embora o senhor tenha aqui nos falado sobre o secretário ter se retirado, mas logo após ele ter se pronunciado, ele saberia que alguém ia se manifestar, né? Então eu acho que dentro da minha razão eu também tenho que dar a minha resposta. Até porque naquele dia em que mostrei a foto aqui, ainda lhe mencionei, se ele ouviu o áudio da câmara, é de que eu estava fazendo uma alerta quando o senhor nos cobrou, lembra? Que teria sido consertado o carro do Lucas Carvalho lá na oficina. Uma das coisas que quando na gestão passada era cobrada, eu também sempre cobrei. Eu acho que lá não é o lugar para nós levar carros particulares, né? E também é onde ele, num vídeo, ele postou que eu tinha tirado a foto, que eu estaria junto com ele. Até todos sabem que o celular que eu uso é esse aqui. A foto não fui eu que tirei. Ela foi enviada ali para a bancada. E como eu cobrava no passado, várias pessoas hoje que são eleitores do PP passam me cobrando, porque eu faço a cobrança também. E quando ele diz que usou o carro para trabalhos, enfim, para a prefeitura, eu até parabenizo por isso para ele, mas eu também, na gestão passada, por dificuldade de carros na saúde, eu emprestava meu carro, meu Fiat, até emprestei até para o próprio secretário Herto, para que ele fosse para um seminário, onde até foi, se não lembro, era o Lambert, o Miguel Lambert, que foi de motorista. E quando eu emprestava meu carro para a saúde, eu sabia que se desse algum problema, eu não poderia levar lá na prefeitura. Eu teria que levar eu mesmo na oficina, ou que se ele viesse estragar no asfalto, na estrada, eu teria que pagar um guincho para trazer. Eu não poderia usar os meios da prefeitura, embora eu tivesse emprestado para aquele fim ali, para o secretário, para uma secretaria. E o que me estranha é as versões do secretário. Porque o secretário William, no Expresso, através do Jairo, ele menciona que eu estava junto quando ele estava fazendo uma entrega de mercadoria. Ele, até por ser secretário e proprietário de uma empresa, como ele disse aqui, não poderia vender mercadoria, material para o município. É correto, não é? E no vídeo ele diz que carregaria materiais. E aqui ele diz que estava trazendo o funcionário Fábio Santos. Ele tem três versões para o fato. E esse carro não ficou somente uma hora lá. Esse carro passou um dia lá na oficina. Né? Há funcionários que sabem. Esse carro, eu não lembro se entrou na parte da manhã, mas saiu na parte da tarde. Em momento nenhum justificaria ele levar o carro lá. E se era uma coisa tão simples, ele passou, ou seja, se ele vinha de Santiago trazendo mercadoria para entregar no município, ou se ele veio, eu não sei qual é a versão verdadeira dele, ou se ele veio do campo de futebol, ele passou por várias oficinas, que era só simplesmente, como ele diz, que era só um parafuso, era só parar e chegar na oficina e erguer e não levar ali. E também em momento nenhum aqui eu quis denunciar, eu só quis fazer um alerta. Infelizmente, o Lauro Glogueiro, sem minha autorização, sem autorização da bancada ali com os assessores, eu não sei se ele pegou, tirou a foto ali da nossa bancada, ou ele tinha alguma foto, e mencionou meu nome sem minha autorização. Eu jamais faria um troço de alguma coisa desse nível com ele. Só a única coisa que eu pedi é para que nós não repetíssemos os mesmos erros que tinham acontecido no passado, foi o que eu disse aqui, para que não aconteça agora. Porque isso, embora seja... Pois não.
Vereador, eu sou testemunha da sua preocupação, que quando surgiu a conversa na rua, que estava no blog, o senhor me ligou e me pediu: Vasco, eu estou tentando falar com o blog, pedir para tirar, porque eu não autorizei ninguém colocar. Eu quero foi, até salientar isso.
Foi verdade. E fiquei até as 10 da noite atrás do rapaz, só que infelizmente o rapaz acabou, acho que meio se assustando e se escondeu, né? E só consegui fazer com que ele tirasse ali logo à noite, quando eu consegui encontrar ele na casa dele, para que ele retirasse aquilo ali, porque aquilo ali não foi, eu não autorizei, eu não e nem denunciei o nome do secretário William aqui dentro, entendeu? Mas ele lá nos vídeos sempre mencionou que eu seria demagogo, que eu tinha feito uma demagogia, e quero deixar bem claro, em nenhum momento das vezes que ele citou, estive junto com ele. Nem a hora que ele colocou esse carro na oficina, e lá, o único momento em que tive, lá no campo de futebol, ele estava trabalhando, mas com uma caminhoneta S10 da prefeitura, carregando brita. Não era com aquela Fiat Uno dele, que com certeza não daria para ele carregar brita e areia. Em nenhum desses momentos eu mencionei. E o que eu estranho é as várias versões que ele dá para o fato. Né? Ele uma hora entregaria mercadoria, outra hora ele estava carregando material, outra hora ele estava trazendo um funcionário. Então há alguma coisa errada nisso. Mas fica assim, eu só espero que não aconteça mais, vereador. E devolvo a palavra mesmo.
Vereador Paraguaçu, após vereador Dilamar. 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, mais assistência que se faz presente hoje nessa tarde fria aí que iniciando o nosso inverno, e ouvintes da Rádio Difusão Assisense, demais meios de comunicação, Jair do Jornal Expresso. Eu quero aqui manifestar que na quarta-feira o senhor presidente direcionou a nossa sessão ordinária na localidade do Beluno, qual lhe parabenizo essa abertura das nossas sessões para o nosso interior do município, o qual as pessoas podem participar juntamente e ver os trabalhos dos vereadores que realizam na nossa comunidade. E no qual, na nossa sessão de quarta-feira, que foi na localidade do Beluno, eu, juntamente com Vasco Carvalho, a vereadora Elisandra, encaminhamos pedido de moção de reconhecimento ao Rotary Clubs de São Francisco de Assis e à nossa Casa da Amizade. E eu quero aqui salientar um comentário, até não sei se o Jairo fez um comentário, mas nada agradável ali sobre a minha moção anterior que aconteceu. E até os familiares do Belagamba até me chegaram assim meio chateados comigo. E então peço que se retrate assim na próxima sessão da edição do Jornal Expresso, que é um acontecimento que aconteceu no passado, acho que não vai ser repetido não. Sobre o meu requerimento que encaminhei esta semana ao Executivo Municipal para que seja feita a colocação de tubos na localidade da Sanga do Engenho Velho, que dá acesso à agroindústria do Lamberti, ali o João Francisco Lamberti, mais conhecido como Chicão. E nos dias de chuvarada, eu sei que deixa enliado aquela localidade, as pessoas não podem sair dali, tem outros moradores também que moram naquela localidade. Então, assim que o Executivo Municipal tiver condições, que seja feita essa colocação ali de tubos nessa sanga, que é um local, quando dias de chuvaradas, aí interdita e as pessoas ficam ilhadas e não pode ser sair de suas localidades. Sobre a nossa 377 aqui, eu quero também fazer um comentário, que a gente foi muito debatido na nossa sessão anterior, e até queria convidar a vereadora Elisandra, como líder da oposição, que agendasse uma audiência com o nosso secretário de transporte, qual é o seu partidário, é companheiro de partido, né? E o seu Pedro Westphalen, né? E porque a gente tem que tomar providências. Aí só nessa semana deu 3 acidentes aí, com 2 carretas, ou qual outro com um acidente com um automóvel. E esses do automóvel, até os caras estavam fazendo, a qual eu tenho um contrato de uma. Estou fazendo uma construção ali, não eram meus contratados, mas da empresa que está prestando serviço para mim. Foram os acidentados. E até tem um que está bastante, se feriu bastante, então está acamado lá e perdeu uma grande parte da orelha, bateu a cabeça e foi num desvio de um buraco que ele foi fazer. E aconteceu o acidente, até não ia em velocidade alta, ia até bem em torno de 50 por hora, 60 o máximo, ele disse que ia e capotou o seu automóvel. Então,
nem tem como andar mais que isso.
Eu no retorno também da nossa sessão de quarta-feira lá do Beluno, o qual eu vim para fazer a ponta dos demais vereadores que qual se perderam, né, no caminho. Eu me acidentei também, caí num buraco daqueles e 2 pneus se foram da minha caminhonete também. Então é complicado, ó. Ela está danificada mesmo. E o qual, onde foi interditada a ponte lá no Itaqui, o trânsito aumentou de carretas, caminhões pesados para esse desvio aqui. Então aí estão danificando bem mais. Então a gente pede que seja encaminhado esse documento o mais rápido possível, para ter uma cobrança do nosso secretário estadual de transportes aí, para ver se tomou uma providência. Os demais requerimentos têm todo o meu apoio aí, demais, devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado.
Nós só queremos salientar que, se for possível, vereadora, marcar para o dia 28, né, que vai ter audiência da segurança pública. Se pudesse marcar do transporte Porto Alegre na mesma viagem, nós estaríamos fazendo uma economia aqui, mas fosse mais roçado.
Eu me proponho também tentar conseguir, vereador, eu ajudar a vereadora a conseguir essa audiência.
Nós agradecemos os vereadores aí que vão lutar para... Pois não?
Senhor presidente, na primeira semana que assumimos aqui, em janeiro, eu encaminhei um ofício para o secretário com a preocupação da RS 377, a gente tem esse documento para levarmos juntos. Vou tentar marcar com eles.
E não estava tão danificada naquele momento, né? Agora está bem pior.
Palavra à disposição do vereador Antônio Luiz Valau.
Quero cumprimentar nesse momento nossos visitantes de hoje, cumprimentar os colegas vereadores, nosso presidente. E eu escrevi até aqui no alto da minha folha: tudo é longe, porque parece que as coisas acontecem só lá longe, mas hoje se vê assim que é por toda parte, as coisas acontecem lá e acontecem aqui. Estamos com alguns problemas aí com a questão do nosso falta de policiamento, o aumento da criminalidade na nossa região e até assim alguns fatos curiosos, como que se por vários dias se discutiu de quem é que manda, como vocês na 241 ou na 13 de janeiro, se é a Polícia Rodoviária ou se é a Polícia Brigada Militar, se tem aquela pendenga. E ainda ontem, quase em frente da minha casa, houve um acidente, que seria então na 241, que teria que vir então a Polícia Rodoviária Estadual para socorrer. Mas nesta hora, quem socorreu foi a Brigada Militar. Então, são detalhes que, na hora do necessário, quem nos socorre é a Brigada Militar. E quem, no momento que quem, no caso, que assusta nossos moradores, pressionando e multando, no caso, nosso povo, nessa mesma 13 de janeiro, então é a serviço da Rodoviária Estadual. Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta à vereadora Elisama, da vereadora Jussara, mas ela não se encontra no momento, faço depois então. Eu queria ajudar o vereador Paraguaçu também num agravante na questão do conserto esse do veículo, porque aquele veículo que estava ali naquela foto, ele não é um veículo particular, porque ali é um veículo de uma empresa, que diz ali, eu tenho a logomarca Moura EPIs, e ela é da cidade de Santiago. Então, o secretário diz assim, o meu veículo, mas o que diz em roda do veículo, diz que ele pertence a uma empresa lá de Santiago, Moura EPIs, se é do secretário ou não é, é uma outra situação. Mas no momento que existe um nome na parte de fora, se entenda que o que tem dentro também pertence a este nome. Então, nós, outra coisa, a gente não é comum, nem normal, nem mesmo legal, que cada um de nós usamos os nossos bens. Nós aqui somos vereadores, cada um tem alguma coisinha de si. Agora, não é para usarmos as coisas particulares para utilização do meio público. O erário público, ele tem que se sobreviver por si só, dentro daquilo que tem. E se não tem, então não se faz. Esse é o princípio que precisamos manter, para que não chegamos num ponto assim de que não se saiba. De repente tem lá um carro abastecendo, um carro particular, com a notinha da prefeitura, e daí? Então, eu estou usando, então, são coisas assim, ó, que nós temos que coibir antes para não ter o problema depois. Então, é preciso que a gente não... Quando nós chegamos aqui e dissemos, usei o meu carro porque a prefeitura não tinha para carregar. Então, não podemos chegar a esses extremos. Se não tem, então se paga um frete, se faz qualquer coisa, mas não podemos de forma nenhuma utilizar um veículo particular nosso naquele serviço que é da ordem pública. Então, como diz, os grandes desvios lá de Brasília começaram quando se desviou no passado alguns centavos. Então, todas as coisas precisamos começar assim. Nós temos que corrigir, como diz, matar o mal pela raiz. Eu não sei, a vereadora Jussara não se encontra no... Ah, não, porque eu tinha ficado com a dúvida que quando que ela faz uma pergunta aqui, ó, que seja enviado a esta casa documento informativo referente aos pontos que a administração pública disponibiliza pagamento no que diz respeito a taxas de água e energia elétrica de todo o município. Isso que eu gostaria de que fosse esclarecido à comunidade. Não sei se existe algum esclarecimento, porque ficou assim meio vago sobre o que é isso. É os pontos que existe ligação de água e luz que o município paga, ou algum aluguel, alguma coisa assim. Se seria isto, então só para ficar melhor esclarecido. Então são essas minhas considerações, que eu agradeço e devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado.
Como presidente, eu preciso fazer uma consideração. Esse documento já foi aprovado, inclusive, por Vossa Senhoria. Então, vamos aguardar que venha a resposta da administração. Né? Entendo seu questionamento. Quero, antes de conceder a palavra ao vereador Ademar, ressaltar aqui que a vereadora Elisandra, primeiro ofício, né, do seu mandato, dia 2 de janeiro, tão logo tomou posse, ela enviou, está aqui a cópia protocolado, um ofício solicitando reparos na RS-377. Esse período é certo que vários outros vereadores já fizeram, mas eu quero cumprimentar a senhora pela ação e colocar um questionamento à comunidade sobre a resposta. Estado do Rio Grande do Sul, gabinete do governador, 17 de abril, nós estamos em 19 de junho, portanto, 62 dias após a resposta. Senhora vereadora, excelentíssima senhora vereadora, em resposta ao seu ofício, temos o prazer de cumprimentá-la e na oportunidade de acusar o recebimento da sua correspondência no gabinete. Informamos que, segundo o senhor Reginaldo Loureiro, da 12ª Superintendência Regional do DAER, conforme solicitação, a recuperação desse trecho, Santiago, São Francisco de Assis, já foi feita manutenção em todo ele pelos servidores do DAER. Quanto à recapagem, a manutenção é tapar buraco. E a recapagem, que seria uma camada maior, estamos ainda aguardando a firma Alegretense, que ganhou a licitação. Rogério dos Reis, chefe do gabinete do DAER. A tapa-buraco, acho que a recapagem que foi vencida a licitação, que ainda não foi efetivada. Então, eu até estava questionando aqui, achei que tinham dado por pronto o serviço, mas não, eles estão ainda aguardando a recapagem, a famosa recapagem que não aconteceu. Porém, informa o gabinete do governador que já está licitada, que a empresa já ganhou, até poderíamos, e vamos fazer isso, notificar a empresa Alegretense e saber a execução dos prazos. Vamos notificar aqui pela Câmara, acredito que com o consenso de todos os vereadores, para imediatamente notificarmos a empresa Alegretense para sabermos a execução desta obra.
Senhor vereador Valau. Só para ajudar ali, ó, no sentido São Chico, a Alegrete já está tapado o buraco, não tem mais buraco.
Na recapagem ainda não também,
não,
né?
Na recapagem não, mas não tem mais buraco.
Ok. Vereador Ademar Frescura, 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência e os ouvintes que nos escutam pela Rádio Difusão Assisense e também pela Rádio Sentinela Pampiana. Brevemente eu quero fazer uma manifestação, cumprimentar a comunidade do Beluno e arredores pela brilhante acolhida que tivemos numa tarde de quarta-feira, a última quarta-feira, por ocasião de uma sessão ordinária do Poder Legislativo. Queremos cumprimentar a todos os moradores que lá estiveram presentes, também aqueles que não puderam se fazer presente, e de uma forma especial cumprimentar a mesa diretora e os demais vereadores pela iniciativa que é louvável levar e descentralizar o poder para o interior do nosso município e também, quem sabe, presidente, para as vilas e bairros de São Francisco de Assis. Também eu quero justificar a minha ausência amanhã, é um compromisso por questão de saúde, é inadiável, na reunião que nós teremos aqui para tratar sobre a vinda de um novo delegado para São Francisco de Assis. Levantamos essa questão aqui na casa, na comissão da qual presido, e nós, juntamente com os demais vereadores, aprovamos com a parceria da OAB. Estamos trabalhando em cima disso, quero cumprimentar os demais colegas vereadores também e a mesa diretora por estar dando uma atenção especial a este pleito. Provavelmente, então, com certeza, né, provavelmente não estarei amanhã, mas com certeza estaremos representados pelos nossos colegas vereadores que tratarão do assunto. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, senhores vereadores, é a preocupação que eu tenho com a RS-377. Vereador Lisandra apresentou um documento, um ofício diretamente no começo do mês de janeiro. Mas nós aqui também, senhores vereadores, e a imprensa que está aqui presente, nós temos documento aprovado por esta casa que nem respondido não foi. Nós precisamos de resposta. Nós não estamos aqui na nossa jurisdição, nos nossos limites de atuação, para buscarmos as reivindicações do nosso povo e não merecermos nenhuma resposta por parte das autoridades competentes. Nós, agentes políticos, agentes públicos, temos o dever, temos a missão de cumprir com zelo, com dedicação, as atribuições que assumimos. Sejam elas no âmbito municipal, sejam elas no âmbito estadual, sejam no âmbito federal. E nós não recebemos, senhor presidente. Eu tenho um documento de minha autoria, acho que mais de um, e mais vereadores aqui também tiveram. E eu não interessa se o secretário é meu companheiro político. O que me interessa é que as coisas andem. E que esta casa, quando reivindica, seja respondida. Tapa buraco, senhor presidente. Eu estou cansado de colocar aquele caldinho de feijão em cima dos buracos da estrada. Nós viajamos todos os dias para Santiago e isso é uma vergonha. É uma vergonha, senhores vereadores. E não é por falta de trabalho dos representantes do povo. Não é por falta de dedicação dos vereadores desta casa. Mas temos que dar um basta nisso, senhor presidente. Foi aprovado um documento oral meu, porque quando me deslocava para a reunião do Beluno, Me deparei com outra carreta tombada. Depois um acidente com vítimas, com lesões corporais. E até quando vai isso, senhores vereadores? Senhor governador, senhor secretário, que é do meu partido. Nós precisamos de uma recapagem dessa estrada, desse trecho. Chega de colocar caldo de feijão. Até quando nós vamos aguentar e aturar esse desmando na RS-377, que tem poucos anos, senhores vereadores, de pavimentação? Eu quero deixar aqui a minha indignação com essa situação, que há tempo se arrasta e que nós, infelizmente, com toda a nossa força, não estamos encontrando respaldo para resolver essa situação que aflige a todos os assisenses, principalmente aqueles que usam esse trecho São Francisco de Assis a Santiago. E eu espero, senhor presidente, que desta oportunidade marquemos uma reunião com o secretário Pedro Westphalen para que ele possa nos dar uma satisfação. Vamos fazer a recapagem ou não vamos fazer? O que nós precisamos é de uma resposta para dar à nossa comunidade. Eu agradeço a assistência aos vereadores pela oportunidade. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, vereador Ademar. Colocamos a palavra à disposição da vereadora Jussara Matheus, que deixou o espaço delegado ao vereador Vasco Carvalho pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, volto a essa tribuna porque houve uns assuntos pertinentes e que foram discutidos aqui pelos nossos colegas. Eu quero salientar o pronunciamento do vereador Ademar em relação a 377. E das palavras deles, eu faço as minhas no sentido de que precisamos ter respeito aos entes públicos de todas as esferas. A resposta para nós é importante, mas a ação é mais importante. Eu falo nessa 377, vereador Ademar e vereadores dessa casa, com a consciência de que tive a oportunidade pelo governador Rigotto de fazer parte da sua equipe de trabalho. E quando lá, junto com ele, muito buscamos essa RS que vinha de Quaraí, Alegrete, Manuel Viana, São Francisco e a Joia a São Luís. Nós estávamos lá todos os dias discutindo e pedindo essa estrada. Tivemos a felicidade. Agora não podemos perder uma conquista nossa. E parece que a nossa região não é tão importante para algumas autoridades do Estado, porque olham de outra maneira em relação a nós. Então nós temos que buscar os nossos direitos e vamos buscar. Sou parceiro, sou companheiro do governador, respeito o trabalho que ele vai fazer, acho que é uma pessoa com a dignidade acima dos limites que a gente precisa, porque hoje na política brasileira há um desgaste muito grande do que está acontecendo a nível nacional. Hoje, o governador Sartori, pela sua seriedade, pela sua honestidade, ele realmente tem que tomar algumas posições e está tomando, mas também tem que saber respeitar os pequenos municípios que nem o nosso, de Manuel Venda, de Santiago. O vereador Ademar, eu peço que siga o meu tempo.
É só uma partezinha, colega vereador Vasco, para cumprimentá-lo pelas suas palavras e dizer que o senhor é companheiro do vereador, do governador, e eu sou companheiro do secretário. Então, vamos juntos buscar uma solução. Então, estamos nós os dois, né, com essa... Nós os dois, não. Nós, todos os vereadores, com essa incumbência. Né? Então, ninguém deve couve nessa horta. Né?
É verdade. Eu agradeço, vereador, e eu acho que nós temos que buscar. E vou buscar, vou falar com ele, sou amigo pessoal dele. Todas as duas vezes que fui a Porto Alegre, em audiências, eu tive o prazer de ir no Palácio Piratini, e ele me enxergou e me chamou para conversar comigo. Eu tenho uma amizade grande com ele, até porque nós somos prefeitos, fomos a Famos juntos, e eu tenho essa amizade, e que me dá essa oportunidade de poder conversar diretamente com ele, e vou falar com ele, que respeite a nossa região, que nós precisamos disso. Eu também vi o vereador Valau falar aqui sobre o secretário. Eu acho que realmente não queremos aqui desmerecer que estava errado. Talvez o momento que ele estava ali precisava, né, vereador Paraguaçu, de ter uma atitude, né? Nós achamos que tem que ser tomada atitudes referentes a esse assunto, não há essa possibilidade, mas nada que incrimine, assim como a questão das pedras, eu não vejo crime nenhum, não vejo desgaste. Há mais uma mobilização de algumas pessoas da sociedade para tentar desgastar, que acredito que não vem em benefício de ninguém. E eu quero só me referir ao vereador Valau. O vereador, eu pedi um dia desse para o vereador Valau ver a possibilidade da minha aposentadoria, né? Eu não, nem estou preocupado com isso, porque eu não quero me aposentar ainda. Eu não preciso do dinheiro do INSS por enquanto. Eu acho que ainda tenho capacidade de trabalhar e vou trabalhar até que eu possa. Estou com 60 anos, completei dia 6 de junho. Mas eu, como todo mundo está preocupado, eu também fiz um pedido ao vereador Valau para que ele visse a minha vida pregressa de contribuição com o INSS. E lá pelas tantas o vereador analisou, eu fui, comecei com 17 anos em Alegrete, na CFOS, depois participei, fui vereador, fui prefeito, fui secretário, fui presidente das câmaras setorais, fui presidente da FEP, Fundação Estadual de Saúde, fui assessor parlamentar de um deputado estadual, de um deputado federal, quer dizer, tive as minhas contribuições. Nesse meio tempo eu fui empregado doméstico, pelo um erro de um contador me botaram como empregada doméstica. Mas eu quero dizer, e o jornal aqui mencionou, que muito fiquei com orgulho maior da minha atividade política, da minha atividade dos dia a dia, de poder ser empregada doméstica. Elas são as pessoas que realmente fazem o trabalho, e isso não desmerece nada a mim. Eu tenho orgulho de ter sido empregada doméstica, isso que eu gostaria que o jornal dissesse. Eu tenho orgulho de ter sido empregada doméstica um determinado tempo, pelo trabalho que elas fazem. Isso me orgulha muito. Eu não sou que nem o Bolsonaro, que disse num pronunciamento que ele educou o filho para não casar com o negro. Eu não sou. Eu sou uma pessoa que, para mim, todos nós, não interessa a cor, o dinheiro, o que tenha, todos nós somos iguais. Obrigado.
Tudo bem, vereador Vasco?
Vamos criar uma charge, assim, então. Vasco Carvalho, do balcão para a prefeitura. Não, do balcão, do fogão. Do fogão para a prefeitura.
Me perdi aqui agora. Mas, vereador Vasco, só para cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que quem ficou muito satisfeito com essa notícia foi a servidora ali da cozinha, que diz que na dificuldade vai lhe aprender o grito.
Viu, vereador presidente? É um prazer poder ser igual. E nós somos todos iguais. O cargo não interessa, o que interessa é a pessoa.
Muito bem. Ah, o vereador Paulão está lembrando que o senhor também já foi calceteiro, né? Muito bem. A palavra à disposição. Deixa eu ver aqui quem está escrito, cheguei a me perder. Vereador Osmar Estivanin, 5 minutos, vereador.
Senhor Jeremias, presidente, assistente, vereadores e vereadoras. Parabenizar o povo do Beluno, né? Pela reunião que foi feita lá, muito produtiva. E fazer uma cobrança aqui aos colegas, tanto da oposição como da situação, né? Nós tivemos, esse fim de semana, um baile do vinho no interior, nos Bevenhum uma festa e no Toroquá uma festa. E ninguém compareceu, sem ser o Lazão. E eu digo assim, ó, que ali, na outra reunião, eu vou pedir os valores da arrecadação do município que deu de fumo, né? E os gringos me cobram muito lá, e as gringas também, né? Diz, cadê os cadê os nossos administradores, só tu, Lazão. Então é uma cobrança que praticamente cada evento que sai, eles nos cobram, né? E eu gostaria de contar com os companheiros da oposição, da situação, pelo menos que fosse alguém cobrar a dona Lisandra, né, dona Lisandra? Eu fui na festa do Rincão, né?
Ah, no dia da festa do Toroquá, eu já lhe fiz a comunicação, nós estávamos comemorando o dia do 11 do nosso Partido Progressista com uma festa no Parque Esportivo. E tá. Aí nós estávamos organizando, não pude me fazer presente.
Tá bem, tá justificado. E assim, a próxima reunião do interior vai ser no Espinilho, né? E eu já estou fazendo um convite, né? Convite não, pedindo ao presidente, né?
A terceira, né?
A terceira festa que seja lá no Toroquá, a pedido do Osmar de Rosso Tivanin. Terceira reunião.
A terceira.
E era isso aí, e devolvo a palavra mesmo.
Para manter o ritmo da descontração da nossa sessão, né? Sessão curta hoje, já foi debatido os assuntos. Eu queria só dizer uma situação. O vereador Osmar cobra a presença dos colegas no interior, mas na hora dos votos ele pegou todos, né? Ele pegou todos, né? Anteriormente a essa legislatura, quase todos os vereadores sempre estavam, né? Pegava 10 aqui, 20 ali, mas agora ele pegou todos.
Não, é, né? Que ele quer mostrar o troféu, né?
Quero ver daqui 3 anos se vocês não vão aparecer lá. Aparecem sim.
E a situação é pior, vereador, que eu estive no baile lá do vinho, mas o senhor já devia ter bebido um garrafão e não me viu. Essa foi a situação. Senhores vereadores, palavra à disposição. Vereador Peruca.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente. Meio mal por causa de uma gripe, mas estamos de pé, não é, Vasco? Estamos aí. Bom, eu quero primeiramente parabenizar o nosso colega Jeremias, presidente dessa casa, que tão bem vem conduzindo os trabalhos por aqui, mas principalmente quero parabenizar pela descentralização, Vasco. E a gente teve aquela agradável fim de tarde, início de noite, lá no Beluno, agora na segunda-feira, essa nossa sessão. Foi realmente, na quarta-feira, a gente reencontrar tantas pessoas, né, Lazão? E te dizer que a gente vai pro interior também, não é? Muitas vezes tem faltado oportunidade ultimamente. Eu, felizmente, como todos sabem, trabalho no comércio, tenho comércio à noite, e graças a Deus, hoje é o bar mais movimentado da cidade, o Altas Horas, aqui ao lado da nossa Câmara de Vereadores, o que muitas vezes me dificulta de eu ir até nas festas, né, Lisandra? Que a gente trabalha aí até 4 da manhã e até repor todo o nosso estoque acaba perdendo mais tempo ainda, ou ganhando. Mas quero dizer que foi de grande valia a gente ter ido lá, reencontrado pessoas e, principalmente, dar oportunidade para o pessoal do interior trazer as suas reivindicações para o nosso executivo, né? Tantas. Na verdade, o pessoal do interior é muito pouca reivindicação, né, Lisandra? Só querem estradas, né? Foi o que a gente prometeu e a gente falou para eles lá que não só nós vereadores da situação, mas como todos os vereadores da oposição, tem a nossa mesma preocupação, que é uma melhoria das estradas urgentemente. A gente sabe da situação que está, que muita coisa foi feita, infelizmente a chuva destruiu alguma coisa, mas eu me torno muitas vezes repetitivo em dizer que a gente mais soletra, a palavra mais soletrada da administração do Paulinho Salbega é a palavra estrada, né? E a gente vai seguir soletrando sempre, porque é uma coisa que a gente tem que estar sempre dando manutenção. E estamos todos imbuídos nessa mesma causa. Quero dizer ao vereador Ademar Frescura que eu também corroboro desse mesmo pensamento, gente, do descaso por parte do governo, muitas vezes, e por parte do Dyer também, com essa nossa estrada, esse acesso a Santiago. Eu digo para vocês que há muitas sessões atrás eu pedi a colocação de placas aqui no trevo de São Francisco para indicar, e nem isso foi feito. Uma coisa, e nem resposta veio para essa casa legislativa. Uma coisa que é tão simples, gente, colocar pintão as placas e colocar indicando. Não se sabe, quem não conhece não sabe se vai para Santiago, Santa Maria, Alegrete, São Chico. Não tem uma placa sinalizando. As pessoas muitas vezes se perdem, acabam descendo aqui até a praça para saber onde é a saída. Então, urgente, vamos dar, olha, resposta para esse povo que elegeu esses que estão lá em cima e que estão fazendo muito pouco caso com a nossa região aqui. E uma região que produz, não é, Lisandra? A maior produção de grãos e de gado está aqui na nossa região. Então, a gente tem que ter uma importância para eles, pessoal. E vamos lá, vamos logo. Vamos procurar nosso representante e vamos exigir deles uma atenção especial para essa nossa região. Demais, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando se fala em oportunizar os jovens, e essa é uma grande preocupação minha, e eu aqui sou coerente em dizer que a gente sabe que emprego não se tem em São Chico, né, Paraguaçu? E que aquele político, o outro que vier dizendo que vai trazer empresa para São Chico, muitas vezes está mentindo, porque as empresas não querem se instalar em São Chico. A gente está fora da grande rota deles, como se diz, né? Então o que que a gente vai fazer para oportunizar os jovens? Eu tenho a grata satisfação de há 3 anos fazer parte da equipe do Clube Assisense, como tesoureiro, da companheira Elaine. Hoje a administração do clube é somente 2 pessoas, há 3 anos, é Elaine de presidente e eu de tesoureiro. E a gente tem o apoio de toda a comunidade também, GNTV, e eu quero agora, quando você fala em oportunizar o jovem, falar dessa parceria já de 3 anos que a gente tem com a Escola Salgado Filho, e o pessoal do Terceirão buscando fundos para pagar a sua formatura, né, que a gente sabe que não é fácil, todos têm vontade de fazer, mas é um valor realmente muito alto. E esse final de semana teve uma festa estrondosa aqui no clube, com a parte revertida para o pessoal do Terceirão, para a formatura. Olha, colocaram mais 800 pessoas. Eu quero parabenizar o Salgado Filho e todo o pessoal, a comissão de formatura, que fizeram essa grande festa aí com o DJ Jonathan Lunardi. Era 2 horas da manhã e estava a fila dobrando a esquina aqui, ó. Foi uma grande festa. Mas então eu quero parabenizar e dizer que da maneira que a gente pode, a gente está procurando oportunizar essa juventude por aí. Tá certo? Agradeço pelo espaço mais uma vez. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Sentinela e também da Rádio Difusão Assisense. Devolvo a palavra à mesa.
Agradeço as palavras do sempre companheiro, parceiro, Perucão, né, nosso colega de mesa, diretora. As suas palavras com relação à nossa gestão. O senhor tem sido também peça fundamental para que a gente possa fazer uma boa gestão aqui nessa Casa Legislativa. Tenho certeza que a sua presença como primeiro secretário muito nos orgulha. Quero só salientar e informar a comunidade que já está em nossa cidade, já que o senhor falou sobre a vinda de empresas, já está em nossa cidade os proprietários da Rede Vivo, que vão fazer a instalação de um novo supermercado em São Francisco de Assis. Vai funcionar ao lado de onde funcionava o mercado da Cotrijuí, que faliu. E do lado vai abrir a Rede Vivo. Então fica a notícia de que novas oportunidades de emprego aí para a nossa gente, assim como há poucos dias abriu aqui na cidade a Ótica Sinai e a Arco-Íris Tintas, agora chega a Rede Vivo. Fica esse registro. Vereador Paulo Assis, Paulão, pelo tempo de 15 minutos.
Previsão desde, senhor presidente, previsão de 50 a 60 empregos.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, vereadoras, assistentes aqui, o Jair do Jornal Expresso. Sobre os pedidos da matéria, antes, sou favorável a todos. Queria também parabenizar pela reunião no Beluno, que nós fomos na quarta-feira, lá, que foi muito aproveitável. Sobre todos os pedidos que já foi mencionado aqui. Queria também falar, senhor presidente, sobre a ARS também, que é uma preocupação de todos nós vereadores, que já foi solicitado por vários vereadores pedidos para o governo lá. Então, também é uma causa muito preocupante para nós da comunidade assistente aqui que frequentamos e vamos várias vezes a Santiago. Eu também sou um que estou indo quase toda semana, duas, três vezes por semana lá. Então é uma preocupação o quanto antes. Também queria falar, o senhor que já tinha até, que não pude falar lá em Nobeluno, sobre o Banrisul também aquele dia, que ainda foi debatido aqui, e num sábado aí me falaram sobre a tardinha, que eu acho que no domingo não funciona, né? Sábado funciona até às 8, né? E até aquele dia, um sábado, me falaram ali que era 7 horas, o pessoal estava ali, ó, e não tinha dinheiro nos caixas, pô. Várias pessoas estavam chegando ali e saindo, até bravo por causa desse que fecha às 8 e depois só no outro, na segunda-feira. Então, é uma preocupação de todos nós aqui da comunidade, até para tomar uma providência, para ver o que poderia fazer, né? Então, isso aí que vamos ver o que poderíamos fazer. Sobre o vereador Parágua ali, sobre aquele. Até aquele dia que foi mencionado aqui, ele não citou o nome do secretário. Só para ajudar ele aqui, ele apenas colocou a foto ali. E o secretário aqui mencionou ele apenas colocou ali para regular. Que eu acho também que nós, como funcionários, ou secretário, arrumar um carro particular dentro de uma repartição pública não é correto, né? Então, é só para esclarecer esses fatos aí e devolvo a palavra mesmo.
Mas agora abriu um precedente, né? Depois que o secretário William virou um réu confesso de que ele consertou o carro lá. E no mais, se algum funcionário levar o carro lá, provavelmente o secretário não vai poder tomar uma posição, porque certamente vão lhe dizer, olha, consertei o carro do fulano, né? Porque agora ele é um réu confesso. Ele deu três versões e nas três versões ele confessou que ele arrumou o carro lá.
Tá explicado. Tá. Obrigado e devolvo a palavra mesmo, presidente.
Eu só discordo do colega vereador quanto a precedente, porque e convido a todos para que nós redobre a fiscalização. É nossa função. E tragam qualquer tipo de produção de prova, qualquer coisa que tiver equívoco, tragam essa casa que nós daremos a mesma transparência e trabalho que fizemos com esse caso. Vamos sim todos tratar com muita seriedade. Eu continuo tendo o mesmo posicionamento de antes. Ainda hoje eu falava a respeito. Aliás, até porque não são posicionamentos partidários, são posicionamentos de convicção de administração pública. É isso que nós estamos tendo aqui nessa casa. Então nós vamos manter toda e qualquer tipo de denúncia, vamos proceder às devidas providências que essa casa pode fazer. Palavra à disposição do líder da bancada do Partido Progressista, que delega a palavra por 3 minutos ao vereador Paraguaçu.
Senhor presidente, eu só retorno a essa tribuna até para me justificar, porque talvez amanhã eu não me possa fazer presente na reunião também, como disse o vereador Ademar, por motivo de saúde. Eu tenho que amanhã ir a Santiago a fazer uns exames na parte da tarde, e se correr bem e der tempo, aí eu posso até vir me fazer presente. Mas aqui, ouvindo o vereador Peruca, e quero parabenizá-lo, ele, pela iniciativa do clube com os estudantes do terceirão, porque a gente sabe que a dificuldade deles fazerem a formatura deles, realmente, eu acho que no ano que passou, ano passado, eu não lembro bem, mas acho que deu em torno de 30 e poucos mil que os outros estudantes pagaram pela formatura, e aonde eles arrecadam dinheiro é somente nesses eventos ou fazendo através de pedágio, né? Então eu acho que o
WhatsApp eu atendo, vereador.
O vereador está de parabéns, tanto ele como a Elaine. E também queria aqui fazer um convite ao pessoal do interior. Esses dias estive falando com o vereador Lazão. E novamente o Parque Esportivo estará fazendo um torneio de futebol 7. E a gente sabe que aqui no interior tem umas 3 ou 4, tem umas até que já participaram ali no torneio. E deixar um convite para eles que dessa vez nós vamos fazer um torneio ali de futebol 7, onde o valor do primeiro prêmio será em torno de R$1.000, o segundo prêmio R$500 e o terceiro prêmio uma ovelha, que outros sempre nos falam que não há o terceiro lugar e dessa vez vai ter. E gostaríamos que o interior do município participasse, já que vem em torno de 4, 5 cidades de volta aqui da Alegrete, Manalvena, Santiago, São Vicente, Nova Esperança, sempre se fazem presente ali no torneio de futebol. E até onde, se não me lembro, acho que foi o Beluno que participou no último e ficou em quarto lugar, gostaríamos que viesse mais times do interior ali. Então tá, seriam essas minhas considerações, devolvo a palavra mesmo.
Palavra à disposição. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu gostaria de agradecer a presença e a proteção de Deus sobre esta Casa Legislativa. Dou por encerrada esta sessão.